Vai começar o programa Tropa de Elite. Tropa de Elite. Assuntos do momento. Utilidade pública, política e os correspondentes da nossa região estão no ar a partir de agora aqui na Gabriela FM.
Gabriela FM.
Marinho Santa.
Chegando para mais uma edição do Tropa de Elite. Mandando um abraço para você que está ligado nos quatro cantos da região sul do estado. Nosso muito obrigado. Estaremos juntos até as 8 da manhã de hoje. São muitas as notícias, são muitas as informações. Inclusive, vamos abordar a política de Ilhéus, abordar sobre os candidatos que aí estão disputando. São quatro candidatos que estão aí pleiteando assumir a Casa Branca de Ilhéus, a nossa prefeitura, e nós esperamos que quem venha a ganhar a eleição venha cuidar da nossa cidade de São Jorge dos Ilhéus, cuidar dos nossos distritos, porque do jeito que está não pode ser o abandono completo nos distritos de Ilhéus. A gente que está viajando aí sempre aí procurando os nossos amigos, as nossas amigas dos distritos, estamos sentindo o completo abandono. E ele que mora no distrito, ela que mora no distrito A, distrito B, no distrito C, quer somente uma atenção da prefeitura, principalmente as estradas. A exemplo do distrito de Banco Central, que apela para o prefeito, apela não, não precisa nem apelar, o prefeito visualiza, vai lá e consegue, junto com o competente secretário Rover da Prefeitura Municipal de Uruçuca, está dando um check-up no acesso ao distrito de Banco Central, né? E a gente sempre está aqui parabenizando o Rover. O Rover vai na linha de frente, é o cara de confiança do prefeito Moacir Leite. Então, Rover, continue assim trabalhando. É por isso que são 40 anos de amizade, 40 anos de relevantes serviços e 40 anos de confiança do prefeito Moacir Leite com esse baluarte trabalhador, o Rover, lá de Uruçuca. Daqui a pouquinho, falar em Uruçuca, tem o Vini Santana. Vini Santana falando daqui a pouquinho direto de Uruçuca. No quadro Bola Dentro, daqui a pouquinho tem Edenildo Braga, ainda tem Souza Pina, direto de Itabuna, e o Paulo José, direto de Camacan. São os nossos correspondentes, aí na região, e ainda sem contar com, mas com fé em Deus ela vai voltar, porque a mãe dela, com fé em Deus, Deus vai recuperar a saúde da mãe, da nossa correspondente Nath Almeida. Agora são 6 horas e 9 minutos, 6 e 9. Vou checar a previsão do tempo para hoje com Tony Café. Alô, Tony Café, como é que tá para hoje aí, Tony? O tempo vai estar nublado, o tempo vai estar carrancudo, vai chover, vai fazer sol, Tony Café. Fala para os ouvintes do Tropa de Elite aí, Tony.
Muito bom dia, Marinho. Muito bom dia a você que ligou o rádio agora. O tempo continua nublado, né? A temperatura agradável em torno de 20 graus. Possibilidade de chuvas 14%. Desculpa, a umidade relativa do ar 97% e ventos a 6 quilômetros na Princesinha do Sul, Marinho Santos.
Beleza, no clima do Tropa de Elite, no clima tempo, Tony Café. São 6 horas e 10 minutos na linda Ilhéus. 6 e 10, agora vamos às principais manchetes que serão notícias no programa de hoje. Grave acidente em Ipiaú, na BR-330. Enfermeira moradora de Itabuna fica presa às ferragens. Ocorrência da polícia. Rodovia Ilhéus Una, Acuípe do Meio. Apreendida espingardas e um couro de tamanduá. Prisão em flagrante no Alto Formoso, no bairro da Conquista. Polícia cumpre mandado de prisão no bairro do Malhado, entrada da antiga Quimil, na Avenida Ubaitaba. Justiça Eleitoral barrou candidatura de Davi Farias à Prefeitura de Uruçuca. Vamos abordar no programa de hoje a política de Ilhéus. 1, 2, 3, 4 candidatos à Prefeitura de Ilhéus. Aí tem o Bento Lima, tem o Valderico Reis, Adélia Pinheiro e ainda tem o Coronel Rezende. São 4 para disputar uma vaga à Prefeitura de Ilhéus. Agora são 6:12, 6:12. Chamando a atenção da Prefeitura de Ilhéus, os moradores do Horto Florestal, o Horto Florestal que fica aqui na Avenida Ubaitaba, logo depois da tornearia dos irmãos Lua e Vera, aí lá na frente você entra à esquerda, é o Horto Florestal. O Horto Florestal tá cheio de buracos. É buraco aqui, buraco ali, buraco lá. O acolá. Eu não sei se a prefeitura sabe, ou o secretário sabe, onde fica o Horto Florestal. Onde tem a oficina elétrica do meu amigo Dó. Dó, o pai do Rodrigo. Ali no Horto Florestal mesmo. Ali no Horto Florestal tem até uma comida gostosa, uma carne de panela. Atenção, prefeitura. Uma carne de panela gostosa no Horto Florestal. É porque a prefeitura parece que não sabe onde fica o Horto Florestal. E ali mora pessoas do bem. O meu amigo Zé Carlos, eletricista, trocou o bairro São Miguel pelo Horto Florestal, onde está morando atualmente. Já se preocupa, Marinho Santos, aqui está cheio de buracos. Será que a prefeitura nunca entra aqui, nunca entrou aqui, ou não sabe onde fica o Horto Florestal? É bem aqui pertinho, ó. Você entra aqui na antiga entrada, no meu tempo era Entrada da Barra. Entrada da Barra quando tinha o Posto Itaipe. Você sabia disso, Tony Café? Aqui onde nós estamos, no Gabriela Center.
Sim.
Era o Posto Itaipe do saudoso Falcão.
É da minha época, não.
É o Posto Itaipe do saudoso Falcão. Quem é das antigas aí sabe do que estou falando. E você entrando ali, era a entrada da Barra. Hoje é a entrada da Avenida Ubaitaba. E lá na frente tem a entrada à esquerda do Horto Florestal. Meus amigos do Horto Florestal, estou levantando aqui a bandeira de vocês. E muito obrigado a vocês aí pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia aqui com o programa Tropa de Elite com a Gabriela FM. Nosso muito obrigado. Alô, Dona Titina, aí na Baixa Fria. Dona Titina tá ligada também no Tropa de Elite. Quem tá devendo, Dona Titina, vai pagar logo, porque ó, se não pagar eu vou passar os nomes aqui dos devedores. Os devedores compram fiado e fica devendo, demora de pagar, e aí Dona Titina fica com a mão na cabeça. Só vou passar para Marinho Santos o nome de cada um, viu? Vai pagar aí no Alto São João, na Baixa Fria. Alô, Ricardo, homem velho, Ricardo, aquele abraço para você, é meu cunhado aí, viu? Ele tá pertinho aí de Nicolai Jardins, Nicolai. Alô, Mônica, acorda pra vida, minha amiga. Gleide Selma de Oliveira dos Brejinhos, também acorda pra vida aí, viu, meu amigo Bigo Rílio, aí na Baixa Fria, também tá ligado. Olívia, o Zé Bispo, ex-lateral esquerdo da seleção de Ilhéus. Maria Preta, torcedor do Esporte Clube Bahia, tá todo mundo com o rádio ligado. Alto São João, aumenta o volume aí, aumenta o volume do rádio, porque o Tropa de Elite tá chegando. E chegando com a notícia triste, uma enfermeira moradora de Itabuna ficou presa às ferragens em grave acidente na BR-330. Daqui a pouquinho eu vou até Tony Café. Eu vou Tony Café com Fala Povo, Tony. Vamos agora falar o que, Tony? Aí?
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Agora são 6:16, 6:16, na cidade gostosa. Acorda pra vida, você que tá caminhando. Tem gente que não sabe caminhar, não. Tem gente que fica, bota aquela roupa de malhação, vai pra Avenida Soares Lopes ou pra Avenida Litorânea Norte e aí fica andando. Tem gente que anda, porque é falta de um professor, de alguém pra poder, né, dizer, olha, você tá andando, você não está caminhando. E esse andar seu aí não faz efeito nenhum. Ah, atenção, meus amigos, professores de educação física. Dá uma passadinha na Avenida Soares Lopes aí, até a ponte Jorge Amado. E vai orientando essas pessoas aí, ó, que anda. Tem uns que andam. E outros que gostam de andar conversando, batendo papo. É, não deixe ninguém bater papo com você. Na hora da sua malhação é sagrada. Você vai fazer a malhação para poder tirar a barriga, tirar um pouco da gordura do corpo. E aí o cara fica blá, 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 blá. É melhor botar um fone no ouvido, fazer como... Tem gente aí com fone no ouvido, caminhando. Mas caminhando, não é andando. É caminhando, ouvindo o Gabriela, a Rádio Gabriela FM, ouvindo o programa Tropa de Elite. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Continue caminhando. Olha, meus amigos, agora sim. Um grave acidente aconteceu na BR-330, no vilarejo de Passa com Jeito. Vilarejo de Passa com Jeito fica no município de Ipiaú, cidade do meu amigo Tonho Capeta, ele nasceu lá. E aí o motorista de um carro modelo Fox perdeu o controle da direção e colidiu com a lateral de um caminhão MUC. O caminhão MUC, prestador de serviços a Coelba. Esse caminhão trafegava na via contrária. A condutora do veículo Fox, identificada como Valéria. Valéria, enfermeira, residente em Itabuna, ela ficou presa às ferragens do veículo. Valéria estava a caminho do trabalho no hospital de Ipiaú quando o acidente aconteceu. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram resgatá-la das ferragens. E apesar do susto, ficou assustada a Valéria, viu? Estava consciente, foi prontamente atendida por uma equipe do SAMU que a encaminhou até o Hospital Geral Prado Valadares, na cidade de Jequié. O local do acidente havia sido recentemente sinalizado pelo DENIT com a instalação de redutores de velocidade, o que pode ter contribuído para evitar consequências mais graves, até perder a vida, né? A comunidade local ficou em alerta, reforçando a importância da atenção redobrada ao volante, especialmente em áreas recentemente sinalizadas. Você já ouviu falar nesse, hein? Vilarejo de Passa com Jeito, lá no município de Ipiaú.
Tem que passar de bandinha.
É Passa com Jeito. É o modelo Fox, o carro dela. Quero mandar um abraço pro meu amigo Pinguim. Pinguim, que foi árbitro da Federação Baiana de Futebol. Ele tem uma casa de peças lá em Piauí. É uma figura maravilhosa, o Pinguim lá de Ipiaú. Aquele abraço para você, Pinguim. Agora são 6:20. Vamos até Uruçuca. Vamos chamar ele. Tá piscando a lâmpada verde. E quando pisca, viu, Tony Café? Hein? Tá piscando, Tony?
Tá piscando, não.
É o Vini Santana. É o Vini Santana. Vini Santana agora. Depois a gente vai falar com o povo, mandando um abraço à galera da padaria Panificadora São José, aí no centro da cidade de Uruçuca. Meu amigo Dinho Argolo, aquele abraço. Pai Celestial, acorda, meu Pai Celestial. São 6h21, Lili Guimarães, a vereadora estourada, também tá ligada no Tropa de Elite. 6h21. Vem comigo, Tony, com o Vini Santana. Beleza, Vini Santana? Bom dia, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Amigos Marinho Santos e Tony Café, bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o Giro Regional nessa manhã de sexta-feira, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. Marinho Santos e Tony Café, antes de começar a dar as informações, eu quero convidar a todos vocês a participarem da feijoada do Ipolítica, que acontecerá neste sábado, amanhã, dia 7 de setembro. O evento que contará com diversas figuras políticas aqui da região e principalmente com muita feijoada e música boa. Para você que quiser participar do evento, basta acessar o site Bilheteria Digital e procurar lá Feijoada do Ipolítica e adquirir o seu ingresso. Agora sim, vamos para as informações. Olha só, o candidato Davi Carlos da Silva Farias, que buscava concorrer ao cargo de prefeito nas eleições municipais em Uruçuca, teve seu pedido de registro de candidatura negado pela Justiça Eleitoral. A decisão foi tomada pela 198ª Zona Eleitoral de Uruçuca, sob a supervisão do juiz eleitoral Daniel Álvaro Ramos. No último dia 19 de agosto, o Ministério Público pediu o indeferimento de sua candidatura. Após a publicação do edital, o Ministério Público Eleitoral e a coligação Unidos para Continuar Avançando impugnaram o registro da candidatura de Davi Farias. Embora o candidato tenha apresentado contestação, o processo foi afetado pela decisão de indeferimento do demonstrativo de regularidade de atos partidários, ao qual sua candidatura estava vinculada. A decisão foi publicada e as anotações serão feitas no sistema de candidaturas. Após o trânsito em julgado, o processo será arquivado. Bom, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Desejo um excelente final de semana para todos vocês. Reitero aqui o meu convite para você participar da terceira feijoada do Ipolítica. É amanhã, dia 7 de setembro. Eu sou Vini Santana, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. Um abraço e até segunda-feira.
Valeu que valeu, Vini Santana. Aquele abraço para você, até segunda-feira. Segunda-feira você volta com fé em Deus aqui no Tropa de Elite. São 6h24, 6h24. Olha, uma ocorrência de apresentação de objeto. Esse boletim de ocorrência foi parar na primeira delegacia territorial procedente da rodovia Ilhéuzuna, Canavieiras, entrada do Acuípe do Meio. Na entrada do Acuípe do Meio, estrada de chão, a 12 quilômetros da pista da rodovia, a polícia parou, enquadrou e apreendeu e apresentou no plantão da Polícia Civil, na 7ª Coordenadoria, uma espingarda artesanal, uma espingarda de com numeração, marca boito, e um couro de um animal que aparenta ser da espécie tamanduá. Então, duas espingardas e provavelmente o couro de um tamanduá foram apreendidos pela polícia lá no Acuípe do Meio. De vez em quando a polícia aparece e aparece fazendo apreensões de caças, né? De armas, tipo de caçadores, o pessoal sai para caçar e aí a polícia chega chegando. Falar em Acuípe, quando eu falo no Acuípe, eu lembro do saudoso Cacique Val, meu amigo, que Deus o tenha em um bom lugar. Cacique Val, que estava sempre me convidando para a gente ir para o Acuípe, comer alguma coisa, à beira da pista. Cacique Val, que Deus o tenha sempre em um bom lugar. E apresentação de um objeto, uma ocorrência aí, de um objeto, né? Para mandar um alô também para João Gandu. Alô, João Gandu, aquele abraço para você também aí no Acuípe, viu? E Dona Maria Rita também no Acuípe, a esposa do João Gandu. Aquele abraço para vocês, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. Apresentação de um objeto e nenhum elemento foi conduzido nesta ocorrência, mas a investigação, a apuração vai ficar por conta da primeira delegacia territorial, procedente do bairro Teotônio Vilela, no final da rua Pitágoras. É final da rua Pitágoras. E aí o policial compareceu apresentando um aparelho iPhone, um iPhone que estava em ronda, a polícia fazendo ronda lá no Teotônio Vilela, momento em que passava com a viatura 7003, no final da rua Pitágoras, dois homens conhecidos como gêmeos. Eles correram no momento que avistaram a viatura da polícia e deixando para trás o aparelho iPhone. E aí a polícia recolheu o objeto da via pública e apresentou no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Falar em Teotônio Vilela, mandando um abraço. Eu que estive no Vilela ontem, fui tentar dar o último adeus à nossa amiga saudosa Edna. Edna, da Central de Abastecimento, ali colada com Detinha do Feijão, e dividindo uma Edna, a gordinha, e a Edna, a moreninha, a escurinha. E Edna partiu, a escurinha, ontem, que eu, final de semana, só gostava de me alimentar lá, né? O feijão com o ensopado da Edna. Vai fazer falta, viu? Que Deus o tenha também em um bom lugar. A minha amiga Edna, que partiu, morreu, infartou. E ontem, quando eu cheguei na casa dela, na Rua das Orquídeas, no bairro Teotônio Vilela, o corpo ainda não tinha sido liberado da unidade de saúde ali da Avenida Esperança. Estava aguardando o Samuel da funerária, do CAF, o Samuel chegar com o corpo para poder fazer o velório e posteriormente o sepultamento. Mandando um abraço, meu amigo, meu grande amigo Pedrinho Ávila. Hoje é sexta-feira, Pedrinho. Aquele abraço para você, um abração aí em frente ao Barro Vermelho, na Avenida Governador Paulo Soto, na Avenida Principal, o Barracão Azul. Alô, Pedrinho Ávila, aquele abraço. Tony Café quer mandar um abraço pra você também, Pedro.
É isso aí, Pedrinho. Pedrinho Ávila, aquele abraço. E aquele negócio que você fala aí, que o rapaz, quem governa ele é a irmã que dá ordem
para... A irmã de Pedrinho que manda nele. Ela manda nele. Ele mora com ela, entendeu? Agora ele mora com ela, mas ela trabalha com ele. Então, Pedrinho.
Vamos ver o povo.
Vamos ver, vamos ouvir. Fala, povo, com Tony Café.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olá, olá, bom dia, bom dia. Sou Valdir de Jesus, né? Falo aqui da cidade de Teolândia. Teolândia é a terra da banana, né, Mari? Estou ligado na Gabriela FM. Mande um alô aí pra minha cidade e pra todos que curtem a Gabriela FM, o Tropa de Elite. Alô, alô, Teolândia. Bom dia, Rosa Lima, aqui em Ilhéus. Abraço, Mário Santos e Tony Café, Jeová Pinto. Bom dia, meus amigos queridos, Tony Café e Mário Santos. Uma sexta-feira abençoada pra vocês. Bom dia.
Alô, Marinho Santos. Alô, Marinho Santos. Alô, Tony Café. Não é café, não, é café. Estamos aqui em Uruçuca, em frente à Central de Abastecimento. Luiz Cuba mandando um abração pra você aqui na Panificadora São José, da cidade de Uruçuca. Marinho, a cidade de Uruçuca, adoro Tropa de Elite. Antônio Carlos falando, mandando aquele abraço pra você. Uruçuca te ama, Marinho Santos. Alô, Tropa de Elite. Alô, Tony Café. Alô, Marinho Santos. Aquele abraço e bom dia, Tropa de Elite.
Bom dia.
Tem mais aqui. Alô, alô, bom dia.
Bom dia, Tony Café. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, família Gabriela FM. Satisfação imensa em falar com todos. Aqui, Valta Ecologia, do Ecologia Praia. Hoje o palco é dele. Banda Tudo a Ver e muito pagode. Venham e venham aqui na Ecologia Praia presenciar, curtir, tomar uma cerveja gelada, vários drinks, muitos tiragôs com preço especial e a banda Tudo a Ver de pagode. Lembrando que amanhã é sábado. Sábado, feriadão, 7 de setembro, nós temos Tony Tony Canabrava aqui no Ecologia Praia. Portanto, todos estão convidados para sábado no Ecologia Praia, Tony Canabrava. E hoje, o palco é dele. Banda de pagode Tudo a Ver. Venham, galera, apareça, não desapareça. Estamos aqui de braços abertos esperando todos. Inclusive Marinho Santos, a primeira dama, Dona Angélica e o amigo Tony Café. Alô, Tony Café, apareça, maninho, estamos esperando. Abraçando nesse dia de hoje, sexta-feira, o Roberto do Fato. Alô, Roberto do Fato, grande abraço, meu rei. Pedrinho Ávila, Javali. Alô, alô, Javali, aquele abraço que está na central de abastecimento nesse momento. Abraçando o amigo e irmão Chico Pautorto. Valeu, meu brother. O Roberto do Fato disse que vai aparecer também, viu, Marinho Santos? Estamos juntos.
Valeu, que valeu, Walter Ecologia. Aquele abraço para você. Tenha um bom dia, tenha um bom final de semana. E curta bastante aí o Tony Canabrava. Tony Canabrava, manda ver, viu? Eu quero mandar um abraço para Antônio Carlos aí de Uruçuca, que participou do programa também. Antônio Carlos... Você lembra de Antônio Carlos da Com a Irmã Rádio Difusora de Itabuna?
Sim.
Antônio Carlos, a vinhetinha dele era assim. Alô, alô, habilidoso. O habilidoso é o Carlos Roberto, o Fofão, também trabalhou na Com a Irmã Rádio Difusora de Itabuna. É o habilidoso ou o habilidade. É aquele abraço para você. Olha, na volta eu vou fazer um comentário sobre a política de Ilhéus, sobre as eleições 2024... É, daqui a pouquinho vamos acordar a cidade antes que seja tarde. Nosso sinal de alerta para cada um de vocês a partir de agora, daqui a pouquinho, pela Gabriela FM. São 6 horas e 33 minutos.
A tropa de elite. A metralhadora da informação.
6h40, como o Tony Café bateu aí na tecla aí do relógio dele aí. 6 horas e 40 minutos. Na cidade de Ilhéus. Olha, preste atenção. Atenção, ex-vereadora Maria de Lourdes, ex-vereadora Ana Margarida Assunção Amado, meus amigos de Ilhéus, minha amiga Ana, meu amigo Javali e meu amigo Chico Pautorto e Gilson Perninha do Ovo, aí na central de abastecimento no bairro do Malhado. O presidente da Associação dos Feirantes, o Zé Carlos, e o presidente do Sindicato dos Feirantes, nosso amigo Afonso. Preste atenção a partir de agora. Eu vou chamar a atenção da cidade de São Jorge dos Ilhéus. Vamos acordar a cidade. Vamos acordar Ilhéus antes que seja tarde. O assunto é as eleições 2024. O tema já toma conta das rodas na medida em que a contagem regressiva avança, o interesse do ilhéense aumenta e essa semana foi muito movimentada. Eu falei movimentada porque movimentou os bastidores, né? Os bastidores estão pegando fogo e os eventos públicos não param. Eu falo sobre o debate entre os candidatos lá na afiliada da Rede Globo, da Rede Bahia, na TV Santa Cruz. Foi um momento muito comentado na cidade de São Jorge dos Ilhéus. O programa Tropa de Elite dará um enfoque especial a disputa até as eleições. Vamos fazer e ouvir análises do desempenho das campanhas e debater os principais movimentos entre os partidos. Partidos que podem ser decisivos para o desfecho com sucesso ou fracasso dos postulantes, as nossas vidas, o nosso dia a dia, nosso futuro, nossa comunidade de São Jorge dos Ilhéus dependerão do resultado do próximo pleito, ou seja, da próxima eleição, de quem ganhar a eleição. Então esse momento terá a devida importância aqui no programa Tropa de Elite. Aqui o clima vai ser quente, porque eu achei que no debate o clima foi morno. Eu vou repetir, no debate o clima foi morno. Faltou a pimenta. A pimenta que nós vamos dar aqui no programa Tropa de Elite. Sabemos colocar para dar gosto, sabor e a uma discussão tão fundamental para o destino da nossa terra. Hoje é dia 6, hoje é sexta-feira, eu quero analisar a disputa sobre o aspecto da polarização que tomou conta do país entre os partidos de direita e os partidos de esquerda. Essa polarização, muito clara, não está acontecendo somente na disputa na cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, mas também aqui na nossa Ilhéus, onde os candidatos representam ideologias contrárias, bem diferentes uma das outras, de forma muito clara. O Bento Lima é o candidato chapa branca, o candidato do prefeito, é assim chamado, o candidato da situação do governo Marão. A candidata Adélia Pinheiro, do PT, representa os partidos comunistas, socialistas, o MST e a agenda da esquerda do Brasil. Candidato Valderico Júnior, do União Brasil, é o candidato do centro-direita, reúne o apoio do Partido Novo e do Partido Progressista. É o candidato, e aí vem o Coronel Rezende. O Coronel Rezende, que está mais para a extrema-direita, com o apoio de bolsonaristas e do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, é o candidato do PL, do Partido Liberal. E no debate lá na TV Santa Cruz, na opinião do repórter Marinho Santos, o candidato Rezende, o Coronel Rezende, da reserva da Polícia Militar, foi o que se saiu pior. Não foi muito bem, estava inseguro e gaguejava muito quando falava, e passou aí uma certa insegurança e demonstrou que não domina temas que foram colocados durante o debate, como o cacau. Ele até quis, mas ficou evidente que não tem intimidade com o assunto. O Coronel Rezende, o maior apoio que uma prefeitura como a de Ilhéus pode dar ao produtor rural e às comunidades que residem no interior do nosso município, nos distritos, é através das estradas conservadas. As estradas, quem produz precisa chegar nas roças, nas fazendas, onde planta, e tem que poder escoar, levar a produção, trazer de lá para cá, para a cidade. E sem a estrada, Coronel Rezende, não tem como. E é isso que está acontecendo com o abandono das estradas rurais em todo o nosso município de Ilhéus. Estão estragadas, acabadas e esburacadas. Então ficar falando de assistência técnica pela prefeitura, sem priorizar as estradas que estão destruídas, não existe. Não existe outra coisa. Você não vai conseguir montar uma CEPLAC dentro de uma prefeitura para dar assistência que você falou no debate. Não tem condições para isso, dinheiro para isso. Então eu só estou dando um exemplo da sua fala que não bate com a realidade. É isso que penso. Faltou pés no chão para a proposta e não adianta falar e depois, se eleito, não fazer. E aí então, por essas falas do candidato Coronel Rezende, foi que achei, por isso, o mais fraco no debate. Já a candidata do PT, Adélia Pinheiro, aproveitou para assumir a agenda da esquerda, a parceria com os partidos comunistas e garantiu que tem o apoio do presidente Lula e do governador Jerônimo e que a esquerda se uniu para a disputa em Ilhéus. Eu achei ela um pouco nervosa durante o debate e a gente percebe que em televisão não fica bem o candidato a prefeito ler o que vai falar. A sensação que fica é de que alguém escreveu para ela ler, assim como se fosse uma pesca. Eu lembro quando minhas colegas pescavam, Sueli pescava na minha pesca, na minha prova, a Hélia, ali dos Caridos, também pescava na minha prova, uma cola, como a gente fazia lá na escola, no Grupo Escolar General Osório. Então, quando não estudou direito para a prova, nas participações da petista Adélia Pinheiro, isso chamou muito minha atenção. Ela não foi espontânea, levou tudo escrito para ler. Então, esse foi um ponto que não ajudou a candidata Adélia Pinheiro do PT no debate. Que coisa é que a professora Adélia diz que é candidata do governador Jerônimo? Mas o Bento Lima, ele de Marão, do PSD, também diz o mesmo, que ele também é um candidato do Jerônimo. E o detalhe, o governador Jerônimo já disse que tem dois candidatos em Ilhéus. Eu não quero entender como é isso. Quem é, afinal, o candidato a prefeito do governador Jerônimo? Adélia Pinheiro, do PT? Eu pergunto, Adélia Pinheiro do PT ou Bento Lima do PSD de Marão? Imagine como fica a cabeça do eleitor num barulho desses. Aí vai fazer a maior confusão, analisando também o desempenho de cada um dos postulantes à Prefeitura Municipal de Ilhéus. Durante essa semana, cheguei à conclusão de que a candidatura do PL... O PL, que francamente não tem a menor chance de chegar, divide um lado, e nessa eleição polarizada, o lado da direita. Vejam que do lado da esquerda, os partidos se uniram. Por quê? Porque essas eleições municipais vão influenciar muito as próximas eleições para presidente da República. E quem tiver mais prefeitos apoiando, vai sair na frente, vai sair forte para presidente. Então, diante disso, a esquerda já se uniu. Enquanto a direita e o centro-direita estão divididos e vão ficar em desvantagem contra o adversário Coronel Rezende do PL. O Coronel Rezende do PL, que não tem chance, e naturalmente que sua candidatura, mesmo sem nenhuma chance, tira votos que, pela lógica, seriam de Valderico Júnior. Eu não posso divulgar, mas eu tenho informações, tenho dados que mostram que Valderico Júnior, ou Júnior Valderico, do União Brasil, tem chances bem maiores do que o candidato do PL. E já ouvi várias pessoas que conhecem da política analisando que a candidatura do PL termina ajudando o PT. A candidatura do Coronel Rezende, do PL, termina ajudando o PT, Adélia Pinheiro. Um jornalista com quem conversei, amigo meu, chegou a insinuar que a candidatura de Coronel Rezende está a serviço do PT. Eu não acredito. Mas vou dizer uma coisa. Se o PT ganhar a prefeitura de Ilhéus, para tirar vai dar trabalho, vai dar muito trabalho. Em política, numa disputa pela prefeitura de uma cidade da importância de Ilhéus, todo erro tem um preço alto a se pagar. E quem é inepto, ingênuo ou sem pegada política pode cometer equívocos que podem comprometer o futuro, que são as próximas eleições presidenciais. Lá na frente, o PL pode querer o apoio do União Brasil, do Partido Popular, ou Partido Progressista, o PP, entre outros, e ter dificuldades por isso. Ter dificuldade. E por isso é que esse mesmo partido lá em Salvador não tem candidato próprio. Lá na capital, os bolsonaristas preferiram, desde já, apoiar o União Brasil, o candidato à reeleição, Bruno Reis, de ACM Neto, ele que tem chances concretas de se reeleger. E o que eu vejo nesse caso é que o próprio PL tem mostrado como se faz política pensada, sem paixão, sem objetividade. Se somente a esquerda fizer a lição de casa, bem feita, a direita dividida pode perder a chance de chegar a uma vitória expressiva. E de agora em diante, até as eleições, acompanhe os nossos análises e notícias sobre a sucessão municipal de Ilhéus. Segunda-feira a gente está de volta trazendo as principais informações sobre o que aconteceu de importante no final de semana na nossa cidade, na nossa região. E aqui não posso passar manteiga em focinho de gato. Então, um bom final de semana para todo mundo. Segunda-feira, o palco da Enxico, da Em Francisco, vai estar de volta. Agora são 6 horas e 55 minutos na cidade de São Jorge e dos Ilhéus. Alô, alô, Tony Café, vem comigo!
Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
7:18 no oferecimento do Supermercados Meira, Nove Mistura, Pré-Moldados Guanabara, Planeta Doce, Cotim Tintas, Constru Forte, Pomada Especialista, Zau Autopeças, Banco Bom Sucesso, Ecologia Praia e Atacadão do Cimento.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa para você ligado no Tropa de Elite são 7:19. E 7:19. Olha o caso do Cosminho. Cosminho que ontem nós colocamos aqui seria o suposto autor de ter pego o telefone celular do nosso amigo Betinho. O Betinho meu primo, o Betinho meu padrinho, o Betinho torcedor do Flamengo, quando estava sentado nas escadas do Sindicato Rural, no centro de Ilhéus. O Betinho ontem nos surpreendeu chegando aqui e adentrando os estúdios, não dormiu de noite, e dizendo que, olha, estava sentado ao meu lado o Cosminho, o Cosme da Princesa Isabel. E um sobrinho do Cosme chegou junto do Cosme tarde e noite de ontem, e ele disse que não pegou o telefone celular. Eu tinha falo para o Betinho durante todo o dia, depois que saímos da rádio, fomos na casa do... Não conseguimos localizar o Cosminho. Só, Betinho, nunca soube nada do Cosme. Cosme trabalhou por anos e anos e anos, escritórios de advogados ali no edifício da Luso Brasileiro, em cima do Banco Santander. E Cosme, time de futebol, tinha time, conheço Cosme há muitos anos, nunca soube nada sobre o Cosme, senão foi ele que estava sentado do meu lado. E o meu celular, eu fui no carro em frente, quando eu voltei, virei, ele tinha sumido e o celular também sumiu. Pode ter sido alguém que já estava de olho no celular, de olho no movimento. Quando o Betinho levantou, Cosme levantou, o cara foi lá e pegou o telefone celular do Betinho. Então foi... isso aconteceu ontem. A família nos procurou. E a gente fica aqui dizendo que, mais sincero ou eficaz que seja, um pedido de desculpas não desfaz e não pode desfazer o que foi feito. Mas ele estava sendo acusado por Betinho de ter pego o celular. Mas eu espero que esse celular ainda apareça na mão de alguém, para poder tirar as dúvidas de tudo e de todos, né? E a gente fica daqui no entendimento para restaurar o equilíbrio no relacionamento com meu amigo Jairo, que é policial militar e que nos procurou de forma educada, de forma cortês. E eu disse a ele: amanhã eu vou falar no programa o que pode ter acontecido. E ele disse: olha, Marinho Santos, meu tio não pegou esse telefone celular. Ele já confessou pra gente, pra família, e ele não pegou o celular. Então, Cosme, Cosminho, que eu conheço mais de 40 anos, né? Fica aqui a nossa solidariedade a você. E meu pedido de desculpas, porque fui pego de surpresa. O cara, Betinho, é meu amigo, e eu tomei a iniciativa de procurar ver onde é, recuperar o telefone celular do Betinho, ouvindo as palavras do Betinho. Então, Jairo, aquele abraço para você, tenha um bom dia, fica com Deus, e fica aqui meu pedido de desculpas, né, e que esse telefone celular apareça um dia. Betinho, você tem que ir na delegacia, prestar uma queixa de furto, relatar o fato e ver se o Edson Serra, que é o chefe do serviço de investigação, a equipe do Edson Serra, pode recuperar o telefone celular ali num ambiente que tem gente boa. Muitos são bons, alguns poucos, mas tem um bocado de vagabundo, de ladrão também em volta do Sindicato Rural ali, ali nas imediações da Caixa Econômica Federal. O que tem de vagabundo solto por aí, que chega para tomar conta de carro, para lavar carro, que você nunca viu, não está em nenhum gibi. São 7h24, eu vou chamar Edenildo Braga no quadro Bola Dentro, aqui no Tropa de Elite. Alô, alô, Edenildo Braga, bom dia.
Bola Dentro. Para você, Marinho Santos, Tony Café, bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. O atacante Luiz Henrique deve ser titular da seleção brasileira diante do Equador em Curitiba pela 7ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Ele treinou no time principal nesta quinta no CT do Caju. Com a entrada do jogador do Botafogo no lugar de Endrick e a entrada de Marquinhos no lugar de Éder Militão, que foi cortado por contusão, a equipe do técnico Dorival Júnior deve jogar com Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana, André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Luiz Henrique, Rodrigo e Vinícius Júnior. A equipe brasileira tenta se recuperar de uma sequência de 3 derrotas seguidas nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Para isso, deve contar com o apoio da torcida no Couto Pereira, que vai estar lotado. As equipes jogam nesta sexta-feira a partir das 22 horas. A bola já rolou ontem pelas eliminatórias com duas partidas. A equipe da Bolívia bateu a equipe da Venezuela por 4-0. E a Argentina venceu o Chile 3-0. Hoje a bola vai estar rolando para Uruguai e Paraguai. Teremos Peru e Colômbia, Brasil e Equador. Uma partida ontem pelo Campeonato Brasileiro na sua Série B e surpresa, a vitória do Amazonas fora de casa bateu o Paysandu pelo placar de 1-0. Um jogo atrasado pelo Brasileirão, houve o empate entre Cuiabá e Juventude. Esse jogo terminou 0-0. São as informações esportivas na manhã desta sexta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens, em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Tony Café. Um abraço, bom final de semana a todos. Bom dia.
Bola dentro.
A hora certa para você tá ligado, Tropa de Elite, são 7:27, 7:27. Mandando um abraço aí para o Paulo Aranha. Paulo Aranha, o homem do tempero, tá no bairro Hernani Sá, na Urbis. Paulo Aranha, aquele abraço, tenha um bom dia e um bom final de semana. Mandando um abraço pro meu amigo Pitoco. Pitoco, lá no bairro do Malhado. Aí, tá ligado também na rua Severino Vieira, aí pertinho do Candomblé, do terreiro de Candomblé, da Mãe de Santo, Carmosina, em frente, meu amigo Chafique. Alô, alô, Pitoco, aquele abraço pra você, meu brother. E no escritório da JA Contabilidade, no segundo andar do edifício Paranaguá, tá lá o João Aníbal, o Vitor, o Gutenberg e também o César. César, aquele mesmo que jogou no Ilhéus Futebol e Regatas em 1973. Aquele abraço para você, meu amigo César. É, César também tá ligado. O Tenente Coronel Câmara também tá ligado no Tropa de Elite, Tenente Coronel Câmara. Meu amigo Garcia. Garcia tá dizendo aqui, ó. Ô, Garcia, ainda continua o lixo tomando conta da Praça do Cainágua em Olivença, em frente à casa de Paulo Machado. Ótima opção para receber os turistas no feriadão. Obrigado, Sputnik. Obrigado, prefeito Mário Alexandre. Então tá aí, o lixo continua lá. É, meu amigo Renato da Cabana Gabriela também tá no rádio, escuta, tá no Tropa de Elite, tá ouvindo o Tropa de Elite, aquele abraço para o Renato aí da Cabana Gabriela, tá todo dia com o rádio ligado, ouvindo as notícias, as informações aqui pela Rádio Gabriela FM, no programa Tropa de Elite, o palco da Enxico e da Francisco. Olha, não adianta mandar foto. Olha, bom dia, Marinho Santos, aqui é o Ciso Boy, o Tarcísio, lá do bairro São Miguel. Cadê as pedras do bairro São Miguel? Cadê as pedras? Dá a ideia a eles para usar as pedras dos espigões? Estão retirando as pedras dos espigões que não surtiram nenhum efeito. Tira as pedras do espigão para fazer uma contenção, como foi feito entre a Ponte Nova e o Opaba Praia Hotel. Então aí, ó, é o Tarcísio, o Ciso Boy, dando a ideia de retirar as pedras dos espigões e fazer a contenção de forma bem feita, que ali foi um escândalo daquela vez, viu? É, fizeram, era para fazer tantos espigões, aí diminuíram os espigões, quer dizer, reduziram e colocaram um distante do outro, porque era, tinha a metragem de um para outro. Aí, olha, eu acho que colocaram que pegaram as pedras, já pegaram todas as pedras, e a pedra não foi para o São Miguel, foi para outro lugar. Resultado, ficou um espigão aqui, um espigão lá na casa do chapéu e outro lá na cabeça de Bobô, da cabana do Bobô. Distante, distante, distante. Então tá bom. Aquele abraço para você, Fabiano de Fia. Tá me convidando aqui para o aniversário dele, ó. Fabiano de Fia é meu compadre, é o filho de Tom Capeta. É, vai rolar aquela latinha. A latinha gostosa, Santos Silva. Santos Silva, que é policial militar, está na 70. E já vou aqui dizendo que deu entrada na emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. Eu sou socorrido pela viatura 7011. Um indivíduo de prenome Jonas. O mesmo entrou em confronto com a referida guarnição, a 7011, proximidade da Rua da Horta. Não resistiu aos ferimentos e vindo a óbito. Portanto, mais um óbito aí. Tombou durante troca de tiros com a polícia. Tony Café, Tony Café. O que é que tem pra gente, meu brother, agora?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Tony Café, Marinho Santos e ouvintes do Tropa de Elite. Em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente ao Nestlé, com a direção de Gauchão, e de Rose Lanches, que tem salgados apenas por R$2,50 e suco a partir de R$2,00, na Avenida Cinquentenária, esquina com o canal, embaixo do antigo Hotel Odete. Estamos chegando com as informações para esta sexta-feira. Itabunense lançará livro em São Paulo. A escritora Fernanda Brasil lançará o livro intitulado Quando Eu Perdi Você, na Bienal Internacional de São Paulo, que começa hoje. Fernanda, formada em Letras e Comunicação Social, ela traz obra inspirada na literatura de dorama, gênero que tem ganhado destaque no Brasil graças à população da cultura asiática, especialmente a coreana. Com abordagem inovadora, Fernanda pretende revolucionar o mercado literário brasileiro, levando os leitores a uma nova experiência de narrativa romântica, cheia de emoção e nuances culturais. A autora está entusiasmada em compartilhar sua visão com o público da Bienal, um dos maiores eventos literários do país. A expectativa é que o livro publicado pela editora Codal conquiste uma legião de fãs, especialmente entre aqueles que já acompanham o fenômeno dorama por meio das séries televisivas e plataformas digitais. Itabunense sofre grave acidente na BR-330 em Piauí. A motorista de um carro modelo Fox ficou presa às ferragens do veículo após um acidente na manhã de ontem na BR-330, no vilarejo do Passa com Jeito, localizado no município de Ipiaú. A mulher, moradora de Itabuna, perdeu o controle da direção do automóvel e colidiu na lateral do caminhão MUC, prestador de serviços à Acoelba, que seguia na via contrária. A motorista ficou presa às ferragens e foi retirada por uma equipe do Corpo de Bombeiros. A mulher, de prenome Valéria, é enfermeira e saiu de Itabuna para trabalhar no hospital em Piauí. Ela estava consciente e foi encaminhada por uma equipe do SAMU 192 para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. O local do acidente foi recentemente sinalizado pelo DENIT, com instalações de redutores de velocidade, o que pode ter evitado uma gravidade maior no acidente. Agosto fecha com aumento da cesta básica em Itabuna. A cesta básica passou a custar R$525,43 no mês de agosto aqui na cidade. E com isso, houve um aumento de 0,73% comparado ao mês de julho. Dos 12 produtos que compõem a cesta básica, 9 aumentaram de preço. No caso, a banana, leite, açúcar, manteiga, óleo, farinha, arroz, café, carne e pão. Em contrapartida, 3 alimentos reduziram de preço, que são tomate, feijão e arroz. No mês de agosto, os produtos com maior participação no custo da cesta básica foram carne bovina, tomate e o pão. Por outro lado, os itens com menor participação nesse custo foram açúcar cristal, café e óleo. Observando os últimos 6 meses, o custo da cesta básica reduziu 9,25% em Itabuna. Nesse período, o tomate teve a maior redução de preço e o café o maior aumento de preço. Nos últimos 12 meses, o custo da cesta reduziu 3,41%. Nesse período, o tomate foi o item que apresentou a maior redução de preço e a banana, o maior aumento de preço. Esse aumento comprometeu 40,23% do salário mínimo líquido, ou seja, R$ 1.306,10. Informações para o Tropa de Elite, em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção de Gauchão, e de Rose Lanches, que tem salgados apenas por R$2,50 e suco a partir de R$2,00, na Avenida Cinquentenário, esquina com o canal, embaixo do antigo Hotel Odete. Segue a comunicação de Marinho Santos e Tony Café, de Itabuna, Souza Pina, desejando a todos um bom final de semana.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Agora são 7:48. A Justiça Eleitoral barrou a candidatura de Davi Farias à Prefeitura de Uruçuca. A candidatura de Davi Carlos da Silva Farias, que concorria ao cargo de prefeito nas eleições municipais de 2024 em Uruçuca, foi indeferida pela Justiça Eleitoral. A decisão partiu da 198 Zona Eleitoral de Uruçuca, sob a condução do juiz, o Dr. Daniel Álvaro Ramos, após recomendação do Ministério Público Eleitoral no dia 19 de agosto. O pedido de indeferimento foi reforçado pela coligação Unidos para Continuar Avançando e pelo Ministério Público Eleitoral, que impugnou a candidatura de Farias, mesmo com a contestação apresentada pelo candidato. A situação foi prejudicada pela rejeição do demonstrativo de regularidade de atos partidários, o DRAP, essencial para validar candidaturas vinculadas. Segundo o artigo 48 da resolução do TSE número 23.609/2019, o indeferimento do DRAP implica automaticamente no cancelamento de todos os registros associados. Assim, o juiz decidiu indeferir o registro de candidatura de Davi Farias, sem necessidade de julgar as impugnações específicas. A decisão já foi publicada e o processo seguirá para arquivamento após o trânsito em julgado, com as devidas atualizações no sistema de candidaturas, o CANDI. Tony Café.
Vamos lá, vamos passar a pomada agora, né?
Deu sinal pra você que você ia falar que você é juiz ou você é promotor.
É, vamos passar a pomada.
Não, tá mandando um abraço pra Ribeiro Náutica, que tá na escuta do Tropa de Elite. O Ribeiro Náutica, marinheiro de guerra do Brasil, da Marinha do Brasil. E o Alan. O Alan, que pleiteia ser presidente do Sindicato dos Taxistas de Ilhéus. Receba um abraço do Tropa de Elite. Alô, Alan. É o Alan e o Marcelo Nascimento. É o Marcelo Nascimento, que é tio do Alan. Está ali na Avenida Esperança, ouvindo o Tropa de Elite. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Vamos passar a pomada. Especialista Tony Café.
Bom dia, Tony Café, bom dia, Marinho Santos, a você ouvinte do Tropa de Elite, desejo uma excelente sexta-feira para você. Estou de volta em nome da Pomada Especialista para cooperar com o seu bem-estar, com a sua qualidade de vida. Hoje eu quero ajudar você, amigo ouvinte, que está fazendo fisioterapia, está se recuperando de um acidente, de uma lesão. Você que está aí com o joelho inchado, eu tive um problema no músculo, está me doendo bastante. Você quer um auxílio para combater esse problema, para acelerar sua recuperação? Então fique atento às informações que trago agora.
Muito bem, terapeuta Clinton Alves. É o seguinte, tem muita gente, né, que é atleta de final de semana. Esse tipo de atividade aumenta o risco de lesão. Terapeuta, uso diário da pomada especialista pode ajudar aí as pessoas nesse caso, né? Ajuda os nossos ouvintes que sofreram essa lesão, seja em decorrência da prática de esportes ou outras causas? Por favor, fala pra gente.
Amigos, o uso diário da pomada especialista vai ajudar muito quem sofreu um acidente no trabalho, no trânsito, um acidente doméstico ou até mesmo na prática de esportes. Você que é atleta, principalmente os atletas de final de semana, isso aumenta muito o risco de lesão muscular. Então, quando você sofrer uma lesão, seja muscular ou uma torção, o uso da pomada especialista vai ajudar a combater a dor, o inchaço, o vermelhidão, a inflamação e também ajudar a você se recuperar muito mais rápido. Eu vou contar um pouco agora a experiência do Carmelito. Ele gosta de jogar aquele babinha de final de semana e sempre sentia lesão. Ouviu a gente falar que deve-se usar a pomada especialista antes e depois da atividade física? E o Carmelito percebeu que as lesões diminuíram. As dores depois da atividade física também desapareceram. Ouça o Carmelito contar um pouco aqui da sua experiência.
Tinha muitas contusões aqui no meu babinha, jogo meu baba final de semana e sempre sentia muitas contusões. Comecei a usar, estou me sentindo bastante bem. E não só pra mim, minha esposa também usa há mais de um ano quase. Inclusive a casa que eu compro já me dá um desconto porque é terminando uma comprando outra. É muito boa ficar essa pomada.
Obrigado, Carmelito, por partilhar um pouco da sua história com a pomada especialista. Agora é a sua oportunidade, amigo ouvinte. Você sofreu alguma lesão? Você sofreu um acidente, está se recuperando, está fazendo fisioterapia, quer o auxílio da pomada especialista? Então você deve fazer como Carmelito. Vá na farmácia da sua preferência e compre a pomada especialista. A pomada é inimiga das dores. Mas você diz, terapeuta Clinton, eu não pratico atividade física. O meu problema é o reumatismo, eu tive chikungunya, eu tenho artrite, tenho artrose, eu tenho problema na coluna, eu sinto muitas dores. A pomada especialista também é muito eficaz nesses casos. Se você quer alívio das dores, amigo ouvinte, vá na farmácia hoje ou na loja de naturais e compre a pomada especialista. De tão eficaz, não precisa dar massagem. Basta espalhar no local da dor, do hematoma, da lesão, do problema circulatório e pronto. Você vai perceber a mudança na sua saúde, na sua qualidade de vida. Vá na farmácia hoje e compre pomada especialista, a pomada inimiga das dores.
Valeu, valeu que valeu! Clinto Alves, aí, pomada especialista. Final de semana bom pra você, Clinto. Agora vamos até Camacan. Vamos chamando ele, Tony Café. Alô, alô, Paulo José. Paulo, bom dia.
Região interligada no Tropa de Elite.
Uma ótima sexta-feira para todos, hoje véspera do feriado nacional. A independência do Brasil aconteceu no dia 7 de setembro de 1822 e por meio desse acontecimento, o país conquistou a sua emancipação de Portugal. Nesse dia, aconteceu o Grito da Independência, realizado às margens do Rio Ipiranga, em São Paulo, e dado por Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro I. Manter a independência é uma luta que deve ser de todos nós. Lute por todas as liberdades. Não deixe perder este momento especial em que nós devemos refletir para seguirmos livres. Por isso, lutemos sempre. Vamos então com o nosso giro de notícias e atualizações em momento. Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta quinta-feira na rodovia que liga os municípios de Tapetinga e Macarani, no médio sudoeste baiano. Uma carreta de boi havia saído de uma fazenda, estava atravessando na pista enquanto fazia uma manobra para entrar na rodovia. Enquanto isso, um carro de passeio que viajava de Itapetinga, sentido Macarani, bateu na carreta. O homem, que dirigia um Fiat Uno, ficou preso às ferragens do veículo. O acidente aconteceu em uma reta um pouco antes da Fazenda Texana, no distrito ali, distante a 10 quilômetros de Itapetinga. Os órgãos de segurança pública foram acionados, inclusive equipes do serviço móvel SAMU 192. A ocorrência ainda estava em andamento quando nós fechávamos esta reportagem, essa matéria, mas outras notícias, atualizações, nós poderemos trazer a qualquer momento, inclusive no nosso blog Paulo José e nas nossas redes sociais. Atentado no assentamento Palmares. Socorrido pelo serviço móvel SAMU ao Hospital Geral de Vitória da Conquista, com sinais de espancamento, um paciente não resistiu e morreu ontem, quinta-feira. O crime aconteceu no assentamento dos Palmares, que fica às margens da BA-263, trecho entre Vitória da Conquista e Tapetinga. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal pelos agentes do Departamento de Polícia Técnica. As investigações ficam a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Até o momento, a identidade desta vítima não foi revelada. A Polícia Militar apreendeu um elemento de alta periculosidade no condomínio Reserva da Barra, localizado na BA-001, município do Prado, Bahia. Segundo informações, os policiais tiveram denúncias sobre um elemento que estava naquela região e que era suspeito. Pois bem, a polícia esteve no local e, após averiguar, constatou de que havia um mandato de prisão em aberto contra este homem, identificado como Cosme. Bom, ao chegarem ao local, os policiais encontraram Cosme Ramos de Jesus, 27 anos, o COI, como é conhecido lá no estado do Espírito Santo. Cosme Ramos tem contra ele um mandato expedido pela Justiça Criminal de Linhares. Há contra ele aí uma acusação de ter praticado 2 homicídios, sendo vítimas irmãos, né, um de 15 e um de 14 anos. Trata-se de João Francisco de Azevedo Costa, de 15 anos, e Estevão de Azevedo Costa, de 14 anos, que foram mortos a tiros em uma emboscada no bairro Santa Cruz, em 7 de agosto, na região de Linhares, no estado do Espírito Santo. O Cosme foi levado à delegacia de polícia, onde ficou preso à disposição da justiça. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José, a todos um ótimo fim de semana.
Valeu que valeu, Paulo José, bom final de semana pra você também. E atenção, Renatinho Bad Boy, olha, eu vou indicar a pomada especialista para a equipe do Flamengo. Quem tá mandando esse recado é o Cleusmar Borges, da Contim Tintas. Cleusmar Borges, Marinho Santos, fala com o Renatinho, para Renatinho indicar a pomada especialista para o time do Flamengo. Alô, Ana de Javali, forte abraço, bom final de semana. Vou mandar uma mensagem para você agora, viu, Ana? Aquele abraço para você. Acabou, gente, ó, acabou, hein? Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu, Tony Café, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa, onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, Tony Café.
Muito bem, Marinho Santos. O Tropa de Elite de hoje vai ficando por aqui.